Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Segunda-feira, 1º de junho de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves, redação e edição de Diego Freitas e Thaísa Vitória, e produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E abrimos a edição de hoje falando sobre a Tela Brasil, lançado pelo presidente Lula no sábado, 30 de maio. O streaming gratuito reúne mais de 550 obras. Dilson Santa Fé.
A população brasileira já pode acessar a Tela Brasil, primeira plataforma pública federal de streaming voltada ao audiovisual nacional. Lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado, dia 30, no Rio de Janeiro, o serviço reúne 555 obras brasileiras entre filmes, séries, documentários, animações e produções históricas realizadas entre 1910 e 2025. O acesso é gratuito por meio do login na plataforma gov.br. A iniciativa também inclui um acordo entre o Ministério da Cultura, o MINC, e a empresa Brasil de Comunicação, EBC, para incorporar gradualmente conteúdos da TV Brasil ao catálogo. A previsão é ampliar o acervo para perto de 1.000 obras, com a inclusão de mais de 150 títulos e cerca de 3.000 horas de programação da emissora pública. Inicialmente disponível na versão web, a Tela Brasil deve ganhar aplicativos para Android e iOS nos próximos 30 dias. A iniciativa foi desenvolvida com tecnologia nacional pela Universidade Federal de Alagoas e recebeu investimento de aproximadamente R$ 9 milhões. Acesse gratuitamente a plataforma por meio do site telabrasil.cultura.gov.br, com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Moradores de Boa Vista, atenção! Amanhã, terça-feira, o governo do Brasil na Rua leva cerca de 100 serviços gratuitos para a capital de Roraima. Claudimário Carvalho.
A capital de Roraima recebe na terça-feira 2 a 20ª edição do programa Governo do Brasil na Rua. A ação reúne órgãos federais e parceiros locais para oferecer cerca de 100 serviços públicos gratuitos à população, com atendimento das 8 às 17 horas na Casa Amarela, no bairro Senador Hélio Campos. Entre os serviços disponíveis estão perícia do INSS, vacinação para todas as idades, atendimentos de saúde, microchipagem de cães e gatos e orientações sobre programas sociais. A proposta é facilitar o acesso da população a serviços essenciais em um único local e sem necessidade de agendamento. Os moradores também vão poder utilizar serviços estaduais, como renovação da Carteira Nacional de Habilitação e emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. A expectativa é que muitos cidadãos saiam do evento com suas demandas resolvidas no mesmo dia. Coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, a iniciativa busca ampliar o acesso a direitos e fortalecer a cidadania por meio da oferta integrada de serviços públicos em comunidades de todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Alerta Fake News. Ministério da Saúde alerta para notícias falsas sobre projetos de maternidades no novo PAC Saúde. Daniele Popov.
O Ministério da Saúde alerta para as notícias falsas que estão circulando na internet sobre a construção de maternidades pelo governo dentro do novo PAC Saúde. São falsas e enganosas, segundo o Ministério, as alegações sobre os projetos para a implantação de estabelecimentos assistenciais. Em nota, o governo afirma que é facultativa e flexível, podendo ocorrer de forma integral ou parcial a adesão à construção das maternidades. De acordo com o Ministério, o novo PAC Saúde faz a maior entrega da história com a construção de maternidades, policlínicas, unidades básicas de saúde e outras estruturas em todo o país. No caso específico das maternidades, o projeto atende integralmente às normas técnicas e sanitárias vigentes e prevê espaços específicos internos e externos destinados ao acolhimento e à locomoção das pacientes no pré-parto, parto e pós-parto. O governo informa que estados e municípios têm autonomia para fazer adequações nas obras entregues, inclusive previstas no próprio processo. Podem, por exemplo, utilizar apenas parte do projeto arquitetônico ou alguns projetos complementares de engenharia, desde que sejam mantidas as diretrizes assistenciais e técnicas previstas. O novo PAC Saúde está investindo quase R$ 35 bilhões em todo o país, com entregas previstas de unidades básicas de saúde, policlínicas, ambulâncias do SAMU, unidades odontológicas móveis e outros tipos de obras e equipamentos voltados ao fortalecimento do SUS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Mais de 2 milhões de brasileiros buscaram tratamento para parar de fumar em 2025. Daniele Popov de volta com essa informação.
Levantamento do Ministério da Saúde aponta que 2 milhões e meio de pessoas buscaram, em 2025, atendimentos para parar de fumar. O número representa um aumento de 95% em relação a 2022, quando foram registrados 1 milhão e 200 mil atendimentos. O crescimento da procura por tratamento é compatível com a ampliação das ações de prevenção e tratamento do tabagismo na rede pública de saúde. Outra ação do Ministério da Saúde envolve o alerta para o aumento do consumo de dispositivos eletrônicos para fumar, os cigarros eletrônicos e de outros produtos com nicotina sintética, especialmente entre jovens. Os equipamentos têm aparência moderna, sabores variados de nicotina líquida e design atrativo, e têm alcançado principalmente o público mais jovem. Apesar de serem divulgados como alternativas ao cigarro convencional, esses produtos também são nocivos à saúde. Podem causar dependência, doenças respiratórias, queimaduras, convulsões e lesões pulmonares graves, além de sintomas como tosse, tontura, náusea e dores de cabeça. Dados do Vigitel 2024 mostram crescimento do consumo desses produtos no país. Entre jovens de 18 a 24 anos, o uso atual chegou a 10,1%, maior índice da série histórica para essa faixa etária. O alerta é também tema da campanha da Organização Mundial da Saúde para o Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado nesse domingo, dia 31. Com o tema Desmascarando o Apelo, Combatendo a Dependência de Nicotina e Tabaco, a iniciativa chama atenção para o uso de cigarros eletrônicos, especialmente por crianças, jovens e adolescentes. Quem deseja parar de fumar pode procurar atendimento gratuito na unidade básica de saúde mais próxima. Além de apoio terapêutico, o tratamento também pode ser associado ao uso de medicamentos como adesivos, gomas ou pastilhas de nicotina. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E o Brasil recebe mais 36 repatriados dos Estados Unidos em Confins, Minas Gerais. A informação com Dilson Santa Fé.
36 brasileiros repatriados dos Estados Unidos desembarcaram na sexta-feira, dia 29, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A ação de acolhimento foi coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por meio do programa Aqui é Brasil. Após a chegada, parte do grupo foi encaminhada para um hotel preparado para atendimento emergencial. Os repatriados receberam uma alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e psicológico, além de orientações e auxílio para o retorno às cidades de origem. Entre os passageiros estavam 33 homens e 3 mulheres. Foram identificados 5 integrantes de 2 núcleos familiares, incluindo 2 crianças, sendo uma ainda de colo. Não houve pessoas idosas nem procurados pela justiça neste voo. Criado no ano passado, o programa Aqui é Brasil reúne órgãos federais, governos estaduais e organismos internacionais para prestar assistência a brasileiros em situação de repatriação ou deportação. Desde o início das operações, já foram realizados 55 voos de acolhimento, com mais de 4.300 brasileiros atendidos. Com a redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Globo em Brasília, Gilson Santa Fé.
Defesa Civil reconhece emergência em 11 cidades afetadas por desastres. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em 11 municípios atingidos por desastres naturais e ambientais nos estados do Amapá, Amazonas, Goiás, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. As portarias foram publicadas nesta segunda-feira 1 no Diário Oficial da União. Os reconhecimentos abrangem cidades afetadas por estiagem, fortes chuvas, inundações, queda de granizo e derramamento de produtos químicos. Entre os municípios atingidos estão Maués, no Amazonas, Porto Grande, no Amapá, Campos Verde, em Goiás, e Ibiúna, em São Paulo. Com a medida, as prefeituras ficam aptas a solicitar recursos do governo do Brasil para ações de defesa civil. Os recursos podem ser utilizados na compra de cestas básicas, água mineral, kits de higiene e limpeza, além de refeições para trabalhadores e voluntários que atuam nas áreas afetadas. Os pedidos devem ser feitos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após a análise técnica da Defesa Civil Nacional, os valores aprovados são liberados pelo governo do Brasil para atendimento das necessidades emergenciais da população. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
E as inundações provocadas pelas chuvas em Roraima deixaram o estado em situação de risco. Daniele Popov.
As inundações provocadas pelas chuvas em Roraima deixaram o estado em situação de risco. Técnicos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foram enviados para o estado após acionamento do Grupo de Apoio a Desastres. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias em grande parte do estado, com volumes entre 50 e 100 milímetros por dia. A equipe técnica vai ajudar na solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência, elaboração de planos de trabalho e liberação de recursos federais para assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução. O nível operacional do Departamento de Preparação e Socorro foi elevado para laranja, que indica alerta, mantendo o contato diário com as agências federais e defesas civis municipais. A chuva acima da média histórica no estado já provocou alagamentos, inundações, rompimento de pontes e bueiros, interrupções em rodovias e estradas vicinais, além do isolamento de comunidades indígenas e rurais. Os municípios mais afetados são Bonfim, Uiramutã, Normandia, Alto Alegre, Amajari, São Luís do Anauá, Cantá e Rorainópolis. Para esta terça-feira, dia 2, o centro-norte de Roraima deve ser o mais afetado com as tempestades, com maior risco para os municípios de Uiramutã, Bonfim, Normandia e Boa Vista. De acordo com a Defesa Civil Estadual, até o momento mais de 5.600 pessoas foram afetadas. Não há registro de mortes. A Defesa Civil Nacional alerta a população para que fique atenta aos alertas enviados pelas defesas civis. Evitar áreas alagadas, não se abrigar em árvores e, em caso de trincas e rachaduras nas paredes ou aumento do nível do rio próximo da residência, sair de casa e procurar um abrigo seguro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 2 de junho de 2026. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, o dia vai ser de céu claro. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 70 a 30%. Em Guarantã do Norte, Mato Grosso, a previsão para o aniversário da cidade aponta para céu nublado. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Região Nordeste. Fortaleza, Ceará, vai ter uma terça-feira de céu encoberto, mas pode chover durante a manhã. A temperatura marca mínima de 25 graus e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Teresina, Piauí, a previsão é de céu encoberto. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Norte. Em Rio Branco, Acre, o dia vai ser de céu encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 94 a 52%. Palmas, Tocantins, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 30%. Região Sudeste. Em Vitória e Espírito Santo, a previsão é de céu encoberto nesta terça-feira. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. Resende, Costa, Minas Gerais, sopra velinhas com céu encoberto. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 55%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, o dia vai ser de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 50%. Tomazina, Paraná, celebra mais um ano de fundação com céu claro, sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 2 de junho de 2026. Com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 2 de junho. Um alô aí para os ouvintes de Guarantã do Norte, Mato Grosso, Resenha de Costa, Minas Gerais e Tomazina no Piauí, Paraná, que sopra as velhinhas amanhã. E vamos dar aquela olhada aqui no nosso Comunica BR. É um mar de informações para você saber como o governo do Brasil está atuando. Guarantã do Norte é conhecido como Portal da Amazônia, o paraíso das águas. E olha que legal, tem movimentação do Fungetur, o Fundo Geral do Turismo, que fornece linhas de crédito para financiar empreendimentos de desenvolvimento turístico e suporte financeiro às atividades turísticas lá em Guarantã do Norte. Uma operação realizada agora neste ano de 2026, com crédito de 70 mil para um estabelecimento melhorar as condições lá em Guarantã do Norte. Resende Costa, em Minas Gerais, é a capital mineira do artesanato têxtil, famosa aí por seus produtos em tear manual, móveis rústicos e decoração. Paralelo a isso, tem uma indústria forte lá em Resende Costa e essa indústria recebe apoio do Nova Indústria Brasil através do Plano Mais Produção. O ano passado foram 5 operações do Nova Indústria Brasil com R$1.600.000 de verba liberada pelo governo do Brasil para financiamento da modernização da indústria brasileira. E aí impulsionar a reindustrialização, sempre com foco na sustentabilidade, inovação e na produtividade. Tomazina, no Paraná, é famosa aí por suas praias naturais, paisagens naturais, na verdade, cachoeiras, turismo de aventura lá em Tomazina, e o pessoal está cuidando bem. Teve uma fiscalização ambiental lá nesses últimos 2 anos, né, 2025 e 2026, e uma multa de R$150 mil. Alguém fez algo errado lá, mas foi multado, foi pego, e o resto está tudo bem em Tomazina, no Paraná. Você também pode saber como o governo do Brasil chega aí direto na sua cidade. É só dar uma olhada lá, comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem mais, agora pelo horário de Brasília, 4h20. Atenção, a agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. É o Caixa Notícias de hoje. Roda aí, Zé.
Caixa Notícias. Atenção! A agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar e neste mês de junho a região vai receber os serviços em duas embarcações, já que a população também terá acesso aos atendimentos no Previ Barco em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações oferecem os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, INSS, entre outros serviços. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Confira agora o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. Os atendimentos com a agência Barco Ilha do Marajó começam por Limoeiro do Ajuru, do dia 8 ao dia 9. Já entre os dias 10 e 12 de junho, os serviços serão oferecidos à população de Ponta de Pedras. A embarcação estará no município de São Sebastião da Boa Vista entre os dias 15 e 16. Os moradores de Curralinho, por sua vez, contarão com os serviços do dia 17 ao dia 19. Os serviços no Previ Barco também começam no dia 17 e terminam no dia 19 de junho, mas em Melgaço. Já no dia 22, o Previ Barco estará em Bagre, onde permanecerá até o dia 26. Neste mesmo período, a agência Barco Ilha do Marajó estará com atendimentos em Gurupá. No dia 29, a população de Bagre volta a ser atendida, mas pela agência Barco Ilha do Marajó até o dia 1º de julho. Já a última parada do mês para o Previ Barco será em Oeiras do Pará, do dia 29 de junho ao dia 3 de julho. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E no Boletim MDS de hoje, Érica Braz conta pra gente quem são os beneficiários do programa Acredita. Vamos ouvir.
O Acredita no Primeiro Passo é um programa de inclusão socioeconômica com público vasto. Abrange pessoas de várias idades e níveis de escolaridade. Para participar, precisa estar inscrito no Cadastro Único e querer melhorar de vida, seja pelo emprego ou pelo empreendedorismo. Mas, dentro deste público-alvo, existem aqueles prioritários, que são as mulheres, os jovens, ribeirinhos, povos originários e tradicionais, como quilombolas, negros e pessoas com deficiência. Gente como a Valdene Santos de Andrade, de 43 anos. Ela é agricultora e mora em um sítio na zona rural de Santa Fé, no Ceará. Para lutar contra a dificuldade financeira, ela começou a produzir bolos e doces de festa, captou crédito com o Acredita e investiu no próprio negócio.
Eu já vim de uma dificuldade muito grande, onde muitas vezes faltou o essencial dentro de casa. E a cada dia eu vejo uma nova oportunidade de melhorar o meu financeiro. Então é por conta disso que a gente, eu, mãe, esposa, agricultora, confeiteira, eu tento conciliar.
Além do recurso financeiro, Valdene elogia a assessoria dada pelo programa aos microempreendedores.
Eu vejo as possibilidades melhorarem e vale muito, muito a pena porque é um suporte para a gente, principalmente em momentos mais vulneráveis que a gente está.
Cerca de 70% do público atendido pelo Acredita são mulheres chefes de família que atuam em diferentes segmentos, desde a barraca de produtos naturais no mercado Ver o Peso, em Belém, até uma loja de perfumaria em Fortaleza. Já são cerca de 186 mil empreendedoras que conseguiram créditos a juros baixos. Uma delas é a Zenilda Aleixo, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ela quis empreender para ficar mais perto dos filhos, sem deixar de trabalhar.
Eu saí do mercado de trabalho porque eu tive meus filhos e eu senti a necessidade de ter a minha independência financeira. Eu tinha esse espaço na minha casa, na minha residência, e parei e pensei, digo, por que não eu abri o meu espaço, a minha lojinha? E aí eu comecei abrindo uma lojinha de confecções, de roupas, roupas femininas. E conforme as minhas clientes iam chegando com aquele cheiro maravilhoso, eu pensei, por que não implementar com perfumaria? Porque a mulher, ela já sai arrumada e perfumada. E foi aí que eu fui no Banco do Nordeste, que já era minha parceira. Chegando lá, eu fui apresentada para o Acredita no Primeiro Passo.
Quando se trata de emprego formal, o Acredita também é parte de boas histórias. O jovem Ivan Oliveira é de Natal. Ele e a família tinham no Bolsa Família a principal fonte de sustento quando ele, o irmão e os pais estavam desempregados. Até que o grupo Carrefour, parceiro do Acredita, o contratou com carteira assinada.
Minha mãe é diarista, meu pai é pedreiro e não estava conseguindo, na época, trabalho. Então, a gente só dependia do Bolsa Família mesmo para se sustentar. Quando eu terminei o ensino médio, comecei a procurar emprego, e através do programa Acredita, né, que veio essa oportunidade de entrar no Carrefour, que eu pude ajudar mais a minha família, porque ficou Bolsa Família um período e depois o meu salário.
Para conhecer mais sobre como o Acredita tem transformado a vida de quem mais precisa, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás. Colaboração Mara Oliveira e Rafaela Rosa.
E olha, o Boletim Caixa Notícias também tem um recado sobre o pé de meia. Vamos ouvir.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 1º de junho, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será creditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para consultar as demais datas de pagamento do programa Pé de Meia, acesse o site da Caixa em www.caixa.gov.br/pedemeia.
Momento Serviço. A bandeira amarela segue em junho e mantém cobrança extra na conta. É o que informa a ANEEL. Luciano Barroso.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que a bandeira tarifária permanece amarela no mês de junho. Com isso, os consumidores têm cobrança adicional de R$ 1,89 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a manutenção da bandeira amarela está relacionada ao período seco no país. A redução das chuvas diminui a geração de energia pelas hidrelétricas e aumenta a necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado. De janeiro a abril deste ano, a bandeira permaneceu verde. Em maio, passou para amarela e a condição foi mantida para junho. O sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente as condições de geração de energia elétrica no país e os impactos nos custos do setor. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
E olha, foram prorrogadas até o final de julho medidas para reduzir os impactos da alta internacional dos combustíveis. Quem explica é ele, Luciano Barroso.
O governo do Brasil prorrogou até 31 de julho as medidas adotadas para reduzir os impactos da alta internacional dos combustíveis. As ações envolvem subsídios ao diesel e ao gás de cozinha, além da manutenção da desoneração de tributos federais sobre o biodiesel e o querosene de aviação. Desde domingo, 1º de junho, produtores e importadores de diesel passaram a receber uma subvenção de R$ 1,12 por litro. Também entrou em vigor uma subvenção de 35 centavos por litro que substitui a isenção do PIS e COFINS sobre o combustível. Segundo o governo, os benefícios devem ser repassados ao preço final pago pelo consumidor. O pacote também amplia os recursos destinados ao subsídio do gás de cozinha, que pode chegar a R$ 11,00 por botijão de 13 quilos. Em paralelo, a Petrobras informou que reduziu em cerca de 35 centavos por litro o preço médio do diesel vendido às distribuidoras. Com a mudança, o valor médio passa de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Inscrições abertas para o Exame Nacional de Residência, o ENARE 2026-2027. Quem conta pra gente é Daniele Popov.
A HU Brasil, antiga empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, publicou os editais do Exame Nacional de Residência, o ENARE, 2026-2027. O processo seletivo tem abrangência nacional e é voltado a quem quer fazer programas de residência médica e de residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional. Na página oficial do ENARE na internet estão os editais e normas para participação no certame, incluindo orientações sobre inscrição, etapas de avaliação, critérios de classificação, documentação exigida, prazos e demais procedimentos necessários para os candidatos. O endereço é enare2026.conhecimento.fgv.br. Para a residência médica, as inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 29 de junho, com taxa de inscrição no valor de R$ 330. Para a residência em área profissional da saúde, multiprofissional e uniprofissional, as inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 15 de junho e 15 de julho de 2026, com taxa de R$ 220. As provas serão aplicadas em 60 cidades brasileiras, com data prevista para 13 de setembro de 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
A plataforma Juventude Solitária abre inscrições para projetos sociais em todo o Brasil. A notícia é com Cláudio Mário Carvalho.
Estão abertas as inscrições para a plataforma Juventude Solidária, iniciativa do governo do Brasil que busca ampliar a participação de jovens em projetos de impacto social em todo o país. A ação é voltada a organizações da sociedade civil, órgãos públicos e entidades com ou sem CNPJ interessadas em receber jovens voluntários. As inscrições para o projeto seguem até o dia 9 de junho. Os selecionados poderão receber até R$ 12 mil para custear as atividades, além de uma bolsa de igual valor destinada aos coordenadores. Os recursos serão pagos em 6 parcelas mensais. Em uma segunda etapa, a plataforma abrirá cadastro para jovens de 16 a 29 anos. O programa prevê ajuda de custo para até 5 voluntários por projeto, desde que atendam os critérios estabelecidos e estejam inscritos no ID Jovem. A Secretaria Nacional de Juventude destaca que a iniciativa fortalece ações já desenvolvidas nas comunidades e amplia o protagonismo juvenil. Os projetos devem atuar em áreas como educação, saúde, cultura, empreendedorismo, sustentabilidade, segurança alimentar, acesso à justiça e participação social. Além disso, os participantes terão acesso a cursos e encontros virtuais sobre voluntariado, mobilização social e gestão de projetos. As inscrições podem ser feitas em brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã, das 4 às 4h30 da tarde, e esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.